Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este sábado, hoje, dia 23 de outubro de 2021. Somos dois intervenientes neste espaço radiofónico que vai para o ar todos os sábados aqui na Antena de Informação e hoje em direto, efetivamente. São agora 18 horas mais 3 minutos. Edição então para este dia 23 que conta com a minha participação de Carlos Bonaparte e também de Pablo Lima Rebelo, que está no outro lado do mundo. Já vou passar a palavra ao Pablo. Antes, só recordar que pode participar no nosso ponto de ordem através do e-mail aw@termoeb.pt ou então também através do nosso número mais 351 910 222 400, com participações válidas pelo Telegram, WhatsApp, Signal ou Google Duo. Agora sim, Pablo, cá estamos mais uma vez neste ponto de ordem.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos da Antena Web, que hoje nos acompanham em direto, atentamente. Vamos para mais um programa.
Bom, em direto, porque também de alguma forma quase que assim era exigido. Há muita coisa que está acontecendo no mundo e as coisas estão a mudar praticamente de hora a hora. Ora bem, Pablo... Nós, na semana passada, não fizemos um retrato assim muito fiel da Covid-19 ao fim de todo este tempo. Esta semana vamos fazê-lo um pouco mais, até porque há novas análises, novas conclusões que podemos tirar dos dados que agora são disponíveis. Até porque a Antenab tem acesso agora... Que era uma grande lacuna que nós tínhamos e que de alguma forma muita gente apontava nas informações que prestávamos, que era o número de óbitos, o número de casos, enfim, não num dia, não noutro, mas em 7 dias. Num valor de 7 dias, qual é que era o valor, digamos, de a média de mortes, ou a média de casos, a média móvel, como é assim chamada no Brasil? Bom, nós a partir de agora temos esses dados connosco. Entretanto, antes disso, há uma... Eu não sei se já terminou o inquérito da CPI. Aliás, já terminou a CPI da Covid-19, não já? No Brasil?
Já terminou a CPI. Estamos aguardando só a divulgação do relatório que deve acontecer no início dessa semana que entra.
Uhum. Acha incrível que Bolsonaro venha a ser acusado de genocídio, no caso pela comunidade indígena?
Genocídio, eu acredito que não. Eu acho que até eles estão tendo esse devido cuidado para divulgar, porque um relatório de CPI tem que apontar as coisas que ficam devidamente qualificadas pelo processo legal. E eu acho que a acusação de genocídio não fica devidamente qualificada, né? Porque mesmo que tenha havido aí, e já tem provas que houve prescrição de cloroquina para algumas comunidades indígenas, não pode dizer que isso foi estendido a todas as comunidades. Então, como a gente está falando de uma etnia mais robusta em números, se a gente pensar só em indígenas, você pode atingir uma tribo indígena. Mas falando da totalidade dos indígenas, eu acho que não tem como ficar qualificado legalmente um genocídio, né? Que no meu entender, para ser qualificado como genocídio, teria que atingir boa parte do grupo indígenas em todas as suas ramificações. E isso não creio que tenha reunido prova para que isso seja comprovado. Então, eu acho que essa acusação não vai para o relatório final, até porque ela será facilmente desqualificada.
O mundo está à espera, pelo menos aqui em Portugal, estão à espera que seja condenado por genocídio. Eu acho que se tal acontecer, vai ser um grande problema para a história, porque, vamos ver, há uma grande diferença entre negligência ou homicídio premeditado, que no fundo, genocídio é um homicídio premeditado. Sei lá, se de repente houvesse, sei lá, se houver um avião. Que se houver um avião que se de Espanha e que todos os seus tripulantes eram, sei lá, eram de uma, sei lá, eram de uma crença religiosa, sei lá, eram umbandistas, nós não podemos dizer que houve um genocídio de umbandistas, que a companhia aérea é genocida. Nós não podemos dizer isto. Podemos até falar em erros humanos, em negligências, porque a inspeção não foi feita no tempo devido, mas não podemos falar em genocídio. E o que eu quero dizer é que foi negligente, Bolsonaro foi negligente quando incentivou a administração de cloroquina, foi negacionista, é um facto, mas sejamos sinceros, não foi por serem indígenas. Foi porque, de facto, ele acreditava e, aliás, promoveu a administração desse medicamento não só às comunidades indígenas, mas a todo o povo brasileiro. Por ele, todos tomavam ou cloroquina ou hidrocloroquina. Portanto, não é uma questão, não era nada contra uma minoria étnica ou racial, foi só apenas, de facto, toda essa negligência, que não é um só apenas, porque estamos a falar de mais de 600 mil vítimas mortais. Mas não há aqui qualquer indício de genocídio. Só que o que me preocupa no meio de tudo isto é que nós vivemos num mundo de muito, um mundo muito midiático. Ou seja, o que importa é aquilo que é, que, não é? Quanto mais peso tem na mídia, mais peso vai ter nos tribunais, por exemplo. Eu vejo isso muito acontecer no mundo à nossa volta e temo que isso também aconteça neste caso. Quando diz que acha que isso não vai acontecer, porque é que acha que não vai acontecer esta? Ou seja, já falamos, já falou aqui nas demasiadas pontas soltas. Não teme, por exemplo, que a poderosa mídia brasileira que movimenta realmente muita massa, que possa influenciar de alguma forma a decisão que venha a ser tomada no lugar desta CPI?
Eu acho que a mídia brasileira ela tenta influenciar, mas até mesmo os esquemas políticos brasileiros, e aí a gente está falando algo fora da legalidade, das linhas da legalidade, e eu não posso negar ao nosso ouvinte que isso há em grande quantidade no Brasil, porque para você acusar o Bolsonaro de genocida, você vai ter que acusar um número muito grande de pessoas dentro do Ministério da Saúde, dentro de outros órgãos, que vão afetar, por exemplo, deputados que fazem parte da CPI, né? Porque também era dever deles fiscalizar para que isso não acontecesse. Então, é por isso que eu creio que isso não vai acontecer, embora haja uma pressão, até pelo clima eleitoral que o Brasil já vive, para que isso aconteça, mas eu acho que não tem substância legal, né? Isso pode ser desqualificado pelos advogados que vão defender o presidente nesse sentido. Eu acho que é mais correto julgá-lo e, se for o caso, condená-lo por aquilo que ele realmente praticou. Que ele usou algumas tribos indígenas como cobaias para testar o seu método de cloroquina, ele usou. Isso aí já não resta mais dúvida. Mas também os pacientes do Prevent Senior, que é aquele plano de saúde, também foram usados nesse sentido. Então, é muito mais fácil acusar ele deste crime, quer dizer, de montar um aparato falso para dar a impressão de que a cloroquina funcionava, do que acusar ele de uma coisa maior que, na minha visão, ele não tem nem. Porque um genocida, até para fazer o mal, você precisa ter uma estatura, né? Você precisa ter uma relevância. que nem para ser ruim o Bolsonaro tem. Então, até para ser genocida, ele precisava evoluir um pouquinho dentro das qualidades do esquema que ele montou. E isso não aconteceu. Por isso é que eu acho que isso não vai se reproduzir de fato. Agora, que vai haver uma pressão da mídia para que haja isso, sim. Mas e o que que a gente vai falar se a gente condenasse o Bolsonaro por genocídio? O que que a gente vai falar dos surtos de dengue, de chikungunya, que não foram devidamente controlados pelas administrações anteriores? Porque se a gente considerar que o que ele fez agora é genocídio, a gente pode qualificar o que foi feito lá atrás também como uma espécie de genocídio. Então é por isso que eu acho que não vai ocorrer. Ele só vai ser indiciado naquilo que não tiver escapatória.
Por acaso estava aqui, quando estamos a falar nisso, eu também estava a pensar precisamente nisso. É que ele nem como mal, aliás, nem como mal é bom. Porque, no fundo, ele não é, nem, para, nem como mal é bom em que sentido? Realmente, para genocida, ele precisava de passar uma imagem muito mais conciliadora para poder fazer aquilo que queria, ou então ter outros meios. Ele tinha que tentar virar a comunidade indígena, ou melhor, o Brasil, contra a comunidade indígena. Bolsonaro nunca fez isso.
Exatamente.
Bolsonaro virou o Brasil contra o Brasil, mas o mais relevante aqui é que tanto São Paulo contra São Paulo quanto Amazonas contra o Amazonas. Ou seja, não houve aqui nem regionalismos, nem coisa do estilo. Simplesmente houve muita ignorância, muita falta de conhecimento e muito abuso de poder. E quanto a isso também não há dúvida.
O inquestionável é que ele foi incompetente na gestão da crise e ignorante por achar que podia fazer como tentou fazer lá o responsável pela cidade de Milão, e depois ele veio se arrepender, depois que a crise tomou corpo na Itália, ele veio se arrepender. O Bolsonaro aqui tentou fazer um projeto da mesma coisa, que ele já viu que não tinha dado certo. Só que o medo dele era da economia arruinar e ele precisava fazer esse projeto. Com isso, ele conseguiu arregimentar alguns correligionários dele, políticos, para participar dessa empreitada. Mas, assim, os médicos que defendem a cloroquina até hoje são médicos de ponta? Não. Toda a estrutura que ele montou, nós estamos falando de uma pessoa que se elegeu presidente do Brasil com 67% dos votos e hoje, em pesquisa, ele tem apenas 25%. Nós estamos falando de um cara que se elegeu e hoje está sem partido, não conseguiu nem montar o dele, nem permanecer filiado a algum. Eu acho que a eleição do Bolsonaro se deve muito mais ao antipetismo do que à qualidade do Bolsonaro, porque qualidade foi tudo aquilo que ele nunca mostrou durante a sua história política. E isso só se reflete nessa situação. Como eu já falei aqui outras vezes, talvez seja o momento mais grave da história do Brasil, porque é o momento em que a gente precisava de uma pessoa muito capaz e a gente tem a mais despreparada de todos os tempos. E o pior, um despreparado que se considera preparadíssimo, que quando você tem consciência da sua ignorância, você vai buscar a ajuda daqueles que podem ajudar. O Bolsonaro não. Ele vai buscar a ajuda de todos aqueles que pensam como ele. Então, não vai sair nada de produtivo daí.
Essa semana eu encontrei uma coisa muito interessante. Em grupos privados do Facebook e que tinha a ver com uma espécie de movimento independentista. E eu gostava que me elucidasse sobre isto. O movimento independentista englobaria, se não estou em erro, e já me dirás geograficamente se eu estou certo, os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e outro estado que me está aqui a faltar. Não sei se seria o Paraná, ou o Pará, aliás. É o Paraná, não é?
É o Paraná, é a região sul do. É a região sul do país, mais São Paulo. Isso é uma ideia que vem desde os anos 80, né? Na verdade.
Eu fiquei sab... eu vi esta semana, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas até só tinha ouvido falar sobre São Paulo. Claro, já excluindo aquela que chegou realmente a ser uma república, ainda que durou pouco tempo, que foi a República Rio Grandense do Sul. Mas, tendo conhecimento dessa história, a Guerra Farroupilha, não é? Que acabou de uma maneira até bastante. Enfim, nem vale a pena falar. Mas basicamente, eu tenho visto este movimento surgir mais recentemente. Ei! Onde vive, ou seja, o Espírito Santo, aparentemente um bocadinho mais longe destas polémicas, ouve-se falar sobre isto? A mídia alguma vez falou em algum movimento realmente independentista em curso? Ou não há qualquer, ou será mais um movimento de redes sociais? Porque confesso que fiquei algo perplexo, porque era um grupo que tinha quase 700 mil pessoas.
Essa corrente separatista do Sul, mais São Paulo, vamos colocar assim, ela existe desde os anos 80, porque, em grande parte, esses quatro estados são quatro potências dentro do Brasil. Então, principalmente quando a coisa para o Brasil como um todo vai mal, se pensa que se eles se separassem, eles conseguiriam fazer um país melhor, mais fácil de administrar. Então, sempre há essa questão de se a gente fosse separado, a gente funcionaria melhor. Só que a gente tem uma ideia disso, se a gente puder fazer uma analogia rápida, é sobre o Brexit, né? A Inglaterra também achou que ela funcionaria melhor fora da União Europeia, pediu para sair da União Europeia, e a gente tem visto todas as implicações que isso vem envolvendo a Inglaterra. Eu, por exemplo, sempre falei que a Inglaterra em relação à União Europeia, ruim com ela, pior sem ela. A gente já está vendo aí problema de transporte de cargas, combustíveis, essa coisa toda. Quer dizer, você está junto de um grupo sem querer fazer parte dele é a pior coisa possível. É mais ou menos igual essa corrente separatista. Na ideia, ele fala assim: ah, a gente vai juntar os quatro principais estados, entre eles o estado mais industrializado da nação, e vamos conseguir fazer uma nação diferente. Será que vai? Porque ele vai continuar dependendo de alguns recursos que só vêm do norte e nordeste do país. Como é que o norte e nordeste vai sobreviver caso essa separação viesse a acontecer, né? Vai sobreviver cobrando imposto, criando taxas e, enfim, vai complicar a situação para todo mundo. Talvez eles fiquem melhores do que o resto. Mas isso não quer dizer que eles estariam bem. Então, a criação de um Estado-nação é uma coisa muito mais complicada do que se imagina, e eu acho que, na verdade, é frustração das pessoas vendo toda a dificuldade que o Brasil vem passando hoje e procurando vamos dizer assim, um milagre para fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Para eu deixar de sofrer com os problemas do Brasil, eu tenho que deixar de ser Brasil.
Sim, que aqui há duas questões. Uma delas é que estes quatro estados produzem provavelmente a maior parte, ou pelo menos uma grande parte da riqueza total do Produto Interno Bruto do Brasil, mas penso até que a maior parte, porque é verdade que a maior região é, penso que é mesmo o Nordeste, ou é o Norte ou é o Nordeste, em termos de área geográfica, mas depois em termos populacionais são estes quatro estados, mais o Rio de Janeiro, mas estes quatro estados sem o Rio de Janeiro teriam mais hipóteses de sobreviver, talvez, do que o Brasil sem estes quatro estados. É algo que confesso, pelo menos é esta ideia que eu tenho. Agora, no caso do Reino Unido, é um pouco. Vamos ver. O Reino Unido é uma coisa muito engraçada. Porque, por exemplo, Eu não sei se já ouviu falar que em Portugal há demissões em bloco de equipas médicas, ou seja, que há hospitais que estão a fechar áreas de urgência e não só porque não têm médicos, há equipas inteiras que se estão a demitir por excesso de trabalho. Ouviu falar nisto no Brasil?
Li alguma coisa nos jornais internacionais, mas confesso que as reportagens não eram muito profundas assim sobre a causa disto, como é que se desenrolava o problema. Vi algumas manchetes nesse sentido.
O problema é o mesmo que leva os camionistas, que levou a questão dos camionistas no, na Inglaterra e só na Inglaterra, e também que levou, por exemplo, aos camionistas ou caminhoneiros, como se chama no Brasil, há uns tempos, quando houve aquela célebre greve que deixou toda a gente em alvoroço. Foi tudo, só que aí na altura foi uma greve no Reino Unido, ou melhor, na Inglaterra, porque é importante que se diga isto, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte não se verificaram estes problemas, mas na Inglaterra sim, verificou-se. Atenção que não foi em toda a Inglaterra, foi em grande parte da Inglaterra, sim, mas não foi em toda a Inglaterra nem da mesma maneira. Ou seja, o que eu quero dizer é, houve má gestão, houve uma má gestão numa crise que depois foi resolvida. Foi uma crise que depois foi resolvida num curto espaço de tempo. Tempo suficiente para a comunicação social, com certeza, por indicação de superiores interesses, no Brasil, dos Estados Unidos, em Portugal, da União Europeia, que se foi noticiando e maximizando um acontecimento que de facto mereceu o seu destaque como notícia, mas não o seu a sua maximização. Agora está-me a faltar a palavra certa. Mas basicamente o que aconteceu foi a questão dos camionistas ou dos caminhoneiros que não tinham como transportar, não havia quem transportasse combustível, nem bens para mercados. Bom, aqui em Portugal foi um fartote. Foi um fartote porque basicamente continuaram a querer fazer vender a imagem de que o Reino Unido está caótico sem o Brexit. O que de facto é mentira. Vamos ver. O país Reino Unido tem uma moeda mais poderosa do que aquela que é utilizada em 19 países da União Europeia, entre eles França, Alemanha e Itália. Ou seja, como é que. Eu vou só por aqui. Como é que o Reino Unido continua, mesmo depois do Brexit, o Reino Unido, que é um país de cerca de 60 milhões de habitantes, ou 65 milhões de habitantes, como é que continua a ter uma moeda mais forte do que 140 milhões de habitantes só na França e na Alemanha, que são, sem dúvida, os dois grandes motores da União Europeia? Eu poderia falar mais, poderia falar em Portugal, Espanha, Hungria, sei lá, poderia falar em vários países, porque são 19 que utilizam a moeda, a chamada moeda única, não é? Pelo menos é assim que se chama aqui, a moeda única, que é aquela que serve à União Europeia. Esses países, ainda assim, um euro continua a valer cerca de uma libra e 15 centavos de libra. Então, eu não sei realmente qual é que é a economia que está pior, qual é que é o país que está pior, se é a União Europeia, enquanto Estado Federado não assumido, ou se o Reino Unido. Aquilo que me parece certo é que o Reino Unido está melhor sem a União Europeia do que com a União Europeia, e a União Europeia está muito mais inquieta sem o Reino Unido do que com o Reino Unido. De resto, temos agora uma outra situação muito crítica, que é a da Polónia. A Polónia que basicamente colocou o dedo na ferida. Se a União Europeia não é um Estado federado, se os países estão unidos por tratados e não por uma entidade jurídica, então o que acima de tudo importa é a Constituição da Polónia. Desta maneira, a Polónia vê-se no direito de agir conforme quer, mesmo que isso seja de uma forma ou de uma tendência antidemocrática. Ou seja, concebendo mais poderes a quem está no poder. De maneira que, a pessoa, no caso do Presidente, possa, digamos, inclusive, atentar contra a liberdade de expressão. A União Europeia não gosta. A verdade é que a União Europeia não tem como expulsar um país. Se a União Europeia expulsar a Polónia, temos um problema. Porquê? Primeiro porque a Polónia faz fronteira com a Rússia, que está desejosa de... que está desejosa de... pronto, de mercado, não é? E pode ver neste país de 37.792.000 habitantes um bom mercado, porque, atenção, a Polónia tem quase a população de Espanha. 37.792.000 na Polónia, 46.778.000 em Espanha, que é, como quem diz, menos de 10 milhões de diferença. E, portanto, temos aqui uma situação que... obviamente que a União Europeia não queria ficar com 26 Estados. E, portanto, a União Europeia não vai expulsar a Polónia da sua própria União, porque, se o fizesse, iria, se calhar, cumprir aquilo que o país, que estes anti-europeístas querem, ou anti-União Europeia querem, e iria ficar ainda mais fragilizada. Pela primeira vez, a União Europeia iria diminuir para as 27, porque a Croácia entrou a 4 de julho de 2013 e o Reino Unido votou a sua saída, se não estou em erro, 23 de junho de 2016. Há ali quase um hiato, aliás, há ali um tempo de 3 anos em que a União Europeia tem 28 Estados-membros, mas, regra geral, ela tem 27. Ora, se ela agora passasse... Ela tinha 25, mas depois, a 1 de janeiro de 2017, juntaram-se a Roménia e a Bulgária. Países que, por exemplo, não têm o euro. Eu não sei se isto se fala aí no Brasil, no meio de tanto desastre político brasileiro. Será que ainda há tempo para se falar do que a Polónia... de que a Polónia está a testar os limites do Parlamento Europeu?
Não, aqui se fala muito pouco dessa questão e com tanta coisa interna para noticiar que o noticiário internacional tem ficado cada vez mais escasso nas emissoras aqui. E só fazendo um parêntese, quando eu digo que o Reino Unido pode estar pior, eu realmente não tenho como afirmar isso, que ele está pior. Mas ele está lidando com problemas por ter saído. E esses problemas seriam o mesmo que uma corrente separatista do Sul enfrentaria. Com um detalhe, eu não sei se os 4 estados juntos têm a mesma musculatura econômica, vamos dizer assim, que tem o Reino Unido, entendeu? Porque eles seriam perseguidos, disso eu não tenho a menor dúvida. Se você conseguisse fazer essa separação, eles seriam perseguidos por todos os outros. E, por exemplo, tem fruta que aquela região não produz. Tá? Ela não consegue produzir. Tem muita coisa que ela produz, inclusive exportaria. Mas é esse jogo político que eu não sei se não ficaria pior. E vendo a política do Brasil, eu acho que o Brasil precisa simplificar as vertentes políticas, não criar mais, porque ele não é bom em fazer política, de uma maneira geral. Então, eu, por exemplo, seria um estrangeiro, né? Porque eu sou nascido no centro-oeste do Brasil, na região de Goiás, no estado de Goiás, na capital Goiânia, E seria um estrangeiro se eu voltasse pro sul. Morei no sul muitos anos. Essa ideia da corrente separatista. E isso era muito falado nas escolas nos anos 80 e 90. Mas eu não sei se hoje ele tá com a casa tão arrumada assim. Porque, como você bem colocou aí, você está vivendo mais de perto, passam a questão dos caminhoneiros para o resto do mundo como uma questão bem mais grave do que ela realmente foi. Mas aqui no Brasil, eu não sei se esse tipo de problema, que não seria exatamente em relação só aos caminhoneiros, mas, por exemplo, a gente teria rios que cruzam, que saem do Sudeste e vão acabar na região Norte e Nordeste, como é que ficariam a circulação da navegação, das balsas de transporte? Então, eu acho que eles enfrentariam uma confusão política muito maior depois de separados. Então, eu não vejo benefício para o Brasil. Acho que no Reino Unido, a gente sabe que grande parte do Reino Unido apoia o Brexit, mas eles têm uma questão muito mais bem estruturada do que o sul do Brasil em relação ao restante do Brasil, em relação à União Europeia. É, o Reino Unido é muito melhor estruturado e, realmente, olhando de fora, parece que o Reino Unido faz muito mais falta à União Europeia do que à União Europeia ao Reino Unido, mas tem lá seus efeitos colaterais.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas todos os países que possam eventualmente entrar em algum conflito com o coração da União Europeia têm dois porta-aviões à espera deles: Rússia e Reino Unido. Já para não falar que os Estados Unidos viraram sem grande dificuldade as costas à França no que toca aos submarinos. Bom, mas. Um comentário, acabamos por não abordar novamente as questões relacionadas com o Covid-19, mas há um dado que há pouco falei aqui no princípio da emissão, tem a ver com os números de 7 dias, e há aqui um dado que, confesso-me, faz muita confusão. Eu sei que a taxa de mortalidade, de um modo geral, e até ainda antes da vacinação, tem vindo a diminuir. Ótimo. Aliás, ela sofreu um aumento. Ela sofreu um aumento porque a taxa de mortalidade agora se aproxima outra vez dos 1,80%, quando antes era de 1,50%. Mas agora, Pablo, há uma coisa que a mim faz muita confusão. Esta semana nós chegamos a saber que a Letónia voltou a confinar. A Letónia, que já tem 49,6% da sua população completamente vacinada, teve de voltar a confinar. E atenção, não é pelo número de óbitos, é pelo número de pessoas que estão em estado grave e pelo número de pessoas que estão internadas em unidades hospitalares, mesmo sem estarem em estado grave. Só que nós estamos a falar de 49,6%. O que é que se diz na União Europeia? Que isto tem a ver com a baixa taxa de vacinação. Agora repare, o Brasil está a registar os números mais baixos de Covid-19 desde o princípio do ano. Ainda que, atenção, o número de mortes tenha aumentado de 16 a 22 de outubro, foi maior do que de 9 a 15. Mas não foi muito maior, foi, acho que foi 7%, ou uma coisa assim do estilo. Seja como for, é mais ou menos estável, enfim. Agora, o Brasil, a que é que se atribui essa redução significativa de casos? Atribui-se a um bom ritmo na vacinação. Problema: o Brasil tem 51,5% da sua população vacinada. Como é que se pode explicar que um país que tenha 51,5% da sua população vacinada está no bom caminho, o país que tem 49,6% tem uma taxa de vacinação baixa? Mas o mais incongruente de tudo isto é o que eu quero dizer agora. O Brasil registou. Eu estava aqui a ver se encontrava. Ah, certo, ok. O Brasil registou nos últimos 7 dias, sem contar o de hoje, obviamente, 164.783. Peço desculpa, nos últimos 14 dias. Penso que é nos últimos 14 dias, sim. Sim, sim, nos últimos 14 dias. 164.783 casos e 4.869 óbitos. Isto quer dizer que a taxa de mortalidade é de 2,95%. A Letónia, ou seja, tem quase 3% de taxa de mortalidade. A Letónia, que teve de voltar a confinar, registou no mesmo período, estamos a falar, portanto, nos últimos 14 dias, 267.703. Reparem, mais casos do que o Brasil. O Brasil registou 164.000 e qualquer coisa, e a Letónia 267.000. Só que a Letónia teve 184 óbitos. O que quer dizer que a Letónia registou um total, uma taxa de mortalidade nos últimos 14 dias de 0,66%. Portugal, por exemplo, teve 98 óbitos. A taxa de mortalidade em Portugal é de 1,04. Mas Portugal tem agora uma taxa de vacinação de 85,9%. Então, Pablo, fica difícil nós explicarmos que um país que tem 51,5 tem 2,95 e um país que tem 49,6 tem 0,66%. É uma diferença de menos 2%, ou vá, 2%. Eu já percebi que a vacina tem algum efeito. Nota-se que a vacina tem algum efeito. Mas é aquilo que nós fomos falando aqui. Cada semana que passa, só sabemos que nada sabemos, não é?
Exato. Exatamente, quando você analisa o número frio, a gente só sabe que nada sabe, porque é uma diferença muito pequena em termos de vacinação e em termos até dos, se a gente pegar o tamanho todo das amostras analisadas, até mesmo em termos de óbitos, né? E mesmo assim, a gente vê medidas diferentes sendo tomadas. Eu acho que o que vale aí é que quando qualquer governo vê a escalada de casos aumentando, ele assusta. E aí a medida mais correta a se fazer, pelo menos primariamente, é fazer o isolamento, que realmente vai te dar uma redução aí drástica nas primeiras semanas de isolamento. Vai te dar uma redução drástica na circulação dentro do país. Então, ele toma essa medida até para não ser criticado, porque também é aquela história, se ele toma, ele vai ser criticado pelos que são contra. Se ele não toma, ele vai ser criticado pelos que são a favor.
É isso. Bom, nós estamos na a reta final do nosso programa. Considerações finais, Pablo, e despedidas.
Eu desejo uma ótima semana a todos. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, que hoje foi em direto para você, amigo ouvinte da Antena Web. E até a próxima semana. Um grande abraço a você e um grande abraço ao meu colega Carlos Bonaparte.
Ponto de Ordem vai regressar na próxima semana, no próximo sábado. Já sabe que pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt, ou então também através do nosso número +351 910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Google Duo, Telegram ou Signal. A todos os que nos ouviram, muito obrigado. O Ponto de Ordem regressa à Antena Informação no próximo sábado, às 6 da tarde. Até lá!